Oi, gente, esse é o Arquicast número 280, meu nome é Adilson, e esse escritório, ou melhor, agência franco-brasileira, é conhecida por sua abordagem naturalista e racionalista. Movido pelo interesse nas metrópoles e pelo desejo de confrontar outras realidades, eles vêm desenvolvendo projetos públicos e privados de arquitetura, urbanismo e interiores em diversas áreas. Já participaram de várias exposições e bienais, têm alguns de seus projetos incluídos em coleções de museus, como o Pompidou em Paris e o Guggenheim em Nova York, e colecionam vários prêmios internacionais e publicações em muitos países. Hoje a gente está com Guilherme Cibot e Olivier Rafael do Triptych. Boa tarde, Guilherme. É Guilherme que eu falo ou Guilherme mesmo?
Eu me chamo de Gui, né? Faz tempo.
Tá
boa
bom,
tarde
Gui.
A todos.
Boa tarde, obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente. É uma honra, tá bom?
É uma honra para mim também.
Bom dia, Olivier. Obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente.
Obrigado pelo convite.
Bom, para conversar com os dois, estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você está?
Tudo bem, muito obrigado, Gui e Olivier, pela disponibilidade do tempo de vocês. Sei que é muito apertado, mas eu tenho certeza que a nossa audiência vai gostar muito de entender as coisas por detrás aí do mecanismo de trabalho de vocês.
Isso aí. Então, antes da gente ir para a conversa, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, como é que você tá, Rafa?
Opa, beleza. E aí, tudo certo?
Tudo tranquilo. Rafa, como é que esse povo faz para falar com a gente?
Bem, da maneira clássica, mandando e-mail para contato@arquicast.com e também comentando e entrando nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o próprio YouTube e também o canal que a gente tem lá no WhatsApp com a oficina do Arquicast, né, Adilson?
Isso aí. Se você quiser entrar lá para nossa comunidade, é só digitar bit.ly/oficinadoarquicast, bit.ly/oficinadoarquicast, tudo junto. Está esperando por vocês.
Isso aí, não deixe de curtir também lá nos streamings, fazer avaliação, deixar comentário por lá, indicar para os amigos, não é? E também temos algum recadinho para hoje, não temos, Adins?
Temos um recadinho, sim. Solta a vinheta. Vai acontecer do dia 11 a 14 de agosto no IMB em São Paulo, a Expo Lazer e Outdoor Living, que é a maior feira de piscinas, lazer e wellness da América Latina. E para contar um pouco mais sobre ela, a gente está com o Renato Cordeiro, que é o Head de Portfólio da Francal Eventos, que organiza a Expo Lazer e conta um pouco mais sobre ela aqui para a gente. Renato, tudo bem? Obrigado por conversar aqui com a gente hoje.
Tudo ótimo, um prazer, uma honra estar aqui participando com vocês. Olá, Adilson, Dani, bom dia. Boa tarde já, né?
Exato, a gente está gravando aqui de tarde para quem está ouvindo a gente. E como o Renato deu spoiler, né, eu tô aqui com a Dani, que vai me ajudar aqui a conversar com o Renato. Oi, Dani, tudo bem?
Oi, mais uma vez aqui, obrigada pelo convite, Adilson, tô adorando.
Imagina. Bom, Renato, eu acho que é legal explicar para quem tá ouvindo a gente o que é a Expo Lazer, e a gente viu que a estrutura da Expo Lazer é gigantesca, né, e queria saber um pouco como é que vocês fazem para ela acontecer. Você que é da Francal, que organiza a Expo Lazer, e conta um pouquinho dessa história para
a
gente.
Tá bem, a Expo Lazer tem mais de 3 décadas de realização, ela é um evento bienal. Eu brinco, sabe, pessoal, que ela poderia se chamar Expo Piscina, porque a gente tem praticamente a cadeia completa de piscina, e isso nos orgulha muito. Então, os nossos visitantes encontram lá todas as soluções da cadeia, pra, vamos dizer, como a piscina nasce, é instalada, executada, a obra e a manutenção. Mas note, ela chama-se Expo Lazer Outdoor Living. Então, ela também traz aqui, como expositor, também o pessoal fabricante de imóveis, de mobiliário, paisagismo, decoração. E falando já de crescimento, as últimas 2 edições, 24 e 22, foram esses setores que cresceram dentro do evento. Uma das nossas estratégias. Então, é um evento que ocupa um pavilhão inteiro do novo e reformado Distrito AMB, né? Acho que dá para dizer isso ainda, porque...
É enorme, então!
Pois é, Dani. Assim, ela não pega o pavilhão inteiro, né? Porque o AMB, não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar aí os nossos ouvintes, ele foi reformado, foi entregue em 2024, né? Em 2024, em junho. A Francal é uma promotora muito já tradicional no mercado, né? Nós temos 17 eventos e tivemos a honra de inaugurar o novo Distrito AMB com a nossa Feira Natural Tech.
Já fizeram um test drive já, então.
Puxa, foi muito emocionante, né? Para quem é arquiteto, engenheiro, sabe do que nós estamos falando, porque olha que interessante, estávamos depois, infelizmente, daquela tragédia no Rio Grande do Sul, e aí deu aquela tragédia, uma das empresas que forneceu ali a estrutura metálica, nós ficamos muito preocupados, mas graças a Deus deu tudo certo, e o AMB foi entregue ali em junho, né? Mas foi assim, bem intenso, né, essa entrega, mas deu certo, graças à construção industrializada, graças a bons projetos, a bons profissionais, né? E olha que curioso, em junho inauguramos o pavilhão e em agosto estávamos lá com a Expo Lazer, porque nós, até para crescer, nós saímos, a Expo Lazer sempre foi realizada no Expo Center Norte, que é um excelente pavilhão, mas não suportava mais esse crescimento, então nós conseguimos levar para o Distrito AMB. Então, hoje o AMB tem 5 pavilhões, né? Nós ocupamos o Hall 5 e o Hall 4, o pavilhão completo, 5 e a metade do 4, que já dá aí, para quem gosta de metro quadrado, dá 20 mil metros quadrados de área de exposição.
Caramba, é enorme. É bem grande. Dá para andar bastante. Tem que ter preparo, hein?
Prepare-se que vão andar bastante.
Eu queria saber um pouco, então, o público da Expo Lazer é um público que não está só olhando para a piscina, mas está olhando para um contexto geral de área de lazer, né? E tem uma coisa também que é legal, não só a estrutura é muito grande, mas eu acho que como é uma feira que é a maior da América Latina, vocês trazem também outras coisas que vão além da feira também, né?
É isso mesmo, Adilson e Dani. É assim, eu já falei a realidade da feira, né? Porque eu tô contando aí, tentando resumir 30 anos de história, né? Mas é interessante dizer isso, quando nós trouxemos um dos nossos curadores, aí desde 2024 para cá, é o Gustavo Garrido, Arxcape, que nos conectou aqui, né? O Gustavo também, ele acumula ali a presidência da ASDEA, né? Então, uma associação muito importante na arquitetura. E por que nós trouxemos o Gustavo e outros parceiros também, como a Natália Ramado e tal, para a gente desenvolver um conteúdo atrativo? Foi muito legal essa conversa, porque no início nós falamos assim, a gente queria ser mais atrativo para os arquitetos, e não só para os lojistas e tratadores de piscina e todo esse pool, né, ligado à piscina. Ele falou assim, ele virou e falou assim, Renato, mas você tem muito conteúdo aí que é interessante para arquiteto, né? Para projeto, para design. Os maiores fornecedores já estão conosco. Estou pensando aqui em citar alguns nomes, mas eu vou ser injusto. São mais de 160 expositores.
Vai arrumar confusão, hein? Citar um, não citar outro. Não faz isso, não.
Tem mais de 200 marcas, porque você tem expositores e tem grupos, né, empresariais. Então, tem várias marcas, às vezes, dentro do stand. Mas ele me disse o seguinte, falou, tem muita coisa aqui interessante para arquiteto. Bem, e aí essa conversa foi se desenvolvendo e a gente compôs o conteúdo muito em detrimento desse ponto aqui, né? Quer dizer, ser atrativo para o arquiteto, para o engenheiro, claro, para o pessoal do varejo, né? Que é o lojista que entrega, né, tudo isso. Você tem desde home centers, conglomerados de home centers do Brasil inteiro ou lojas especializadas para no Brasil que já nos visitam. Então, voltando aqui para esse ponto, o que ela entrega? Se você tem uma ideia, teu cliente tem uma ideia de desenvolver uma área de lazer, a Expo Lazer vai te atender nesse sentido, né? Então, é um ambiente para você se atualizar muito, em termos de não só de design, mas vai tratar de segurança, vai tratar de, claro, o tratamento da piscina, estou sendo redundante, a segurança também é uma questão muito sensível, o projeto, a eficiência da construção das piscinas está mudando demais, né? Mas é isso, acho que eu respondi a pergunta.
Né? Não, e esses assuntos atuais, assim, né? Eu fico vendo hoje, por exemplo, né? A gente tem essa questão de IA, de automação, uma série de coisas. A gente tem também essa parte de tecnologia, Renato, assim?
Muito, muito, Dani. A IA é uma realidade, né? Ninguém mais vive sem ela. Estará na nossa pauta. O e-commerce também está mudando radicalmente o varejo para quem é da área de arquitetura. Isso também vai ser tratado. Nós também temos, uma feira internacional também, tá, tanto de visitantes quanto de expositores. Então, nós temos expositores aqui. Temos um que é da Alemanha, que está trazendo parques aquáticos. Mas olha que interessante, né? Aquáticos. São infláveis, né? Homologado. Eles me falaram que eles têm homologação lá na Alemanha para crianças de aspecto autista. que é seguro. Olha que interessante, né? A gente nem
muito
imaginava.
Legal, inclusivo, né?
Muito inclusivo. Então, e isso está direcionado não só para... Eles têm a solução para praia, para piscinas também, para hotéis. É muito interessante, vai falar conosco também. É, então, assim, em termos de novidade, aqui o que a gente tem é a IA, sim, o varejo, o tratamento, a limpeza das piscinas com robô, vindo muito forte, os robozinhos ali que vão... E isso porque a gente não falou ainda dos projetos. Então, você pega... Estou me segurando para não dar nome do expositor, mas os expositores levam suas piscinas. Essa feira é linda, vocês vão ver lá as piscinas, os revestimentos em loco.
Não, a gente vai mesmo, porque inclusive a gente vai, né, Dilson?
Isso aí, é uma novidade que a gente ainda não contou aqui, mas dando já deu spoiler, a gente vai estar lá para gravar conteúdo, conversar com vocês também.
Será uma honra, convidem seus amigos, arquitetos, engenheiros, enfim, quem é do setor. E sabe, gente, isso é uma coisa muito importante para nós que promovemos o evento. É, quando temos oportunidade, a gente sempre diz isso. Tenham paciência em visitar a feira, se preparem, se desconectem um pouquinho, apesar da gente ter o aplicativo da feira, mas naquele momento, se doem a esse momento, porque os nossos expositores, não é só um negócio, não é só vender alguma coisa, é troca. O maior esforço que a gente percebe dos nossos expositores é no sentido de gerar uma experiência. Então, gente, são 5 dias só para montar a feira. Então, o pessoal leva a piscina, coloca água, pega o melhor revestimento. Esse pessoal também de fora traz equipamento, demonstra. Então, assim, pensa, é uma imersão. E aí eu saí um pouco do conteúdo, mas são 4 dias intensos de conteúdo. Então, acompanha a grade no nosso site, tem vários temas interessantíssimos. Teremos um dos melhores podcasts, né, lá conosco.
É, eu fiquei sabendo disso também, sabendo.
Pois é, mas vamos contar mais pra frente mais novidades. Mas é isso, vai ter muita gente legal, muita gente envolvida aqui na promoção da área de lazer. Só para vocês terem uma ideia, nós temos apoio das principais associações ligadas ao setor. A Bemotéis, a DIT, as BEIA, a Sinduscom, Secov, enfim, aqui eu tô me arriscando, mas eu sei que tem muito mais, a Brainc. Tem muitas associações nos apoiando. Essas associações são as que cuidam do seu setor e fomentam toda essa troca no setor, né?
Legal. Agora, como é que as pessoas podem ir ao evento? A gente falou aqui que vai ser do dia 11 a 14 de agosto, mas, assim, fala para as pessoas como é que faz para entrar, tem que pagar, enfim, como é que é o funcionamento prático da coisa, né?
Tá bem, basta assim, pode se cadastrar agora, só entrar no site expolazer.com.br. A visitação é gratuita, os conteúdos também é limitado pelas vagas, então quanto antes se cadastrar é melhor. Baixe o aplicativo, é muito importante baixar o aplicativo por essa interação, vai ter acesso às palestras, os horários. A Expo Lazer funciona das 13 horas até as 21 horas, de terça a quinta, e na sexta-feira funciona das 13 às 20 horas. Só uma horinha menos ali na sexta-feira. Vocês sabem como é que é São Paulo, né? Aquele caos de São Paulo, você aproveita, tem excelentes restaurantes ali também. E aí nós temos no site também, importante dizer isso, tem nosso braço de negócios para turismo, que é a Tune Eventos, Tune Viagens. Então, se você está de fora do estado de São Paulo, você tem passagens aéreas com bons valores, hospedagem, pois é, tem hotéis super, assim, com preço super convidativo, muito próximos. Tem aquele que, se você preferir um hotel, pô, eu quero ficar mais próximo do Airbnb, que é o Holiday Inn, também tem uma tarifa especial. E temos o translado também do metrô até o pavilhão, tá bem? Porque a gente incentiva também o pessoal ir de transporte público. É bastante importante.
Excelente, Dani. E aí, animada?
Não, eu tô super, né? Já tô com roupa de ir, assim. Tô aqui imaginando.
Sim, eu também. Renato, muito obrigado aqui por participar aqui com a gente para explicar um pouco da Expo Lazer para o nosso público. E a gente se vê lá.
Com certeza.
Bom, Rafa, temos comentários, mas antes, se você não quiser ouvir os comentários, é só pular para...
15 minutos e 55 segundos.
Rafa, temos um comentário, né, da Mi...
Temos, a Mi falou assim, ó, que episódio valioso. Pensar a cidade e os espaços públicos envolve diferentes atores. Principalmente pensar para quem estamos projetando. GANS, 1969, é uma referência, né? Não sei qual é o primeiro nome, confesso. Critica que planejadores tendem a planejar para seus iguais. People of his own class culture, priorizando os prédios a quem os usa. Devemos envolver cada vez mais diferentes atores com necessidades espaciais distintas, com usos e vontades diferentes, para que nosso trabalho, além de completo, seja útil e cumpra a função com maestria. Isso aí, Mi. Bom comentário.
Exatamente. Esse episódio, com a presença do Alexandre, né, deu uma perspectiva de quem realmente necessita de espaços acessíveis. Né? Não que a gente não precise, mas eu acho que esse ponto de vista é super importante, né, para começar esse diálogo, né, para ter realmente olhar para o outro, né, e saber o que a gente realmente está fazendo.
Isso aí, e parece que a Mi mandou um beijo lá da Suécia, né? Então, assim, nossa audiência internacional aqui sempre presente também.
Exatamente. Mi, obrigado, tá? E continue escutando a gente, mande recado, mande mensagem quando você puder e quiser, assim como o resto da audiência, tá bom? Beijos.
Certo.
Então vamos lá para o episódio de hoje, entrevistão com o Triptych.
Isso aí, vamos lá. Super entrevista, espero que vocês gostem.
Isso aí, gente. Boa entrevista. Pessoal, vocês viram a apresentação dos dois, mas a gente vai dividir essa entrevista em duas partes. Primeiro a gente vai conversar com o Gui e depois com o Olivier falando dos projetos. Eu acho que a gente podia começar com você falando de como é que vocês, na verdade, se conheceram e entender como é que foi essa escolha de vir para o Brasil montar um escritório, né?
Então, na verdade, a parceria é antiga, porque pelo menos eu, Olivier, a gente se conheceu no primeiro dia de faculdade. Na verdade, se fundou ali em Paris já uma prática pré-Triptych, eu diria assim, envolvendo eu, Olivier, o Greg Busquet também, e de modo progressivo também a Carol, ao passo Carol Bueno, né, que faleceu. Na verdade, a gente estabeleceu que nós íamos viajar antes de trabalhar, o que foi feito, eu acho, de modo até surpreendente, porque eu acabei, eu pessoalmente, ficando 17 anos no Brasil, de 2000 a 2017, praticamente, enquanto foi no início um plano muito pouco estruturado e muito pouco preparado de se implantar no Brasil. A ideia era mais se confrontar depois dos estudos, a cidade que a gente chamava na época a cidade subtropical, a cidade emergente, das quais as capitais brasileiras fazem evidentemente parte, e Rio de Janeiro foi o ponto de chegada, e depois São Paulo, e ao longo dos anos um pouco todas as capitais brasileiras, mas a gente tinha essa sede assim de confrontar nosso contexto de estudo a uma prática dessa cidade extremamente dinâmica, como se conhece no Brasil. Dinâmica e também com vários problemas, né? Problemas a serem resolvidos ou melhorados, que era o desafio que para a gente fazia mais sentido. Mas eu diria que o mais inesperado foi o choque da chegada no Rio de Janeiro, esse confronto entre natureza, topografia e arquitetura moderna, que para a gente foi muito inspiradora naquele momento e continua a ser até hoje.
Gui, você falou desse choque, né, da percepção, sobretudo no Rio de Janeiro, que na verdade é de como vocês estavam pensando a arquitetura, os espaços e tal. Mas imagino também que vocês tiveram um choque com a realidade da metrópole ou megalópole de São Paulo, que é muito distinta do Rio, e também com um desafio não só de reflexão da produção, mas do próprio mercado, de inserção do trabalho de vocês. Como que foi lidar com esses dois duelos, né? O duelo assim, de entender uma cidade tropical, que são muito diferentes, né? Rio e São Paulo, e também esse duelo da inserção no mercado de trabalho e tal. Como foi esse processo aí na chegada?
Então, vamos dizer que um foi um pouco desestabilizante, realmente, essa questão da metrópole, no seu aspecto mais caótico, né? Fora de controle, e principalmente fora do controle público, né, que é uma coisa que a gente não vê aqui na Europa, onde tudo parte de cima e depois permeia lá embaixo e faz parte de um planejamento urbano consciente, debatido, desejado, que depois está sendo implantado ali realmente no contexto brasileiro. A gente vê que os planos diretores, os planos urbanos, tem dificuldade a contemplar com precisão os aspectos necessários da ação coletiva, eu diria, do público sobre o privado. Porque eu acho que o privado ele tem uma grande força, uma grande, realmente, uma grande energia, que é o bom, aí é o lado bom, né? E que esse, sim, permitiu a gente uma inserção no mercado de trabalho muito mais fácil, vamos dizer, que se ele teria sido na Europa, porque é um mercado tão dinâmico e tão aberto a novas ideias, mesmo se às vezes elas não estão realizadas, mas a novas energias, que ele acabou convidar a gente para poder executar projetos. Isso aqui foi uma, obviamente, uma longa jornada, né? A gente começou muito pequeno, muito modestamente, desenhando um móvel e depois uma cozinha, e depois um apartamento e depois um adendo de uma casa, um pequeno prédio, um pouco maior, para chegar finalmente no mercado de incorporação, que foi uma porta de entrada dada pela Idas Árvores, que estava justamente em busca de arquitetos não formatados no mercado imobiliário para criar uma alternativa ao que este mercado sabe fazer, ou consegue, ou quer fazer. Isso aqui foi uma jornada muito interessante. E aí depois veio, em seguida, também uma implicação no nível público, que foi uma história de dois tempos, né? Um primeiro tempo frustrada, porque a gente participou e ganhou alguns concursos de relevância, mas não foram executados, e a gente perdeu outros, como o Golfo Olímpico, o segundo lugar, ou a Estação Comandante de Ferraz, lá na Antártica, que a gente ficou também em segundo, mas que foram executados. Ou seja, a gente ganhou os que não foram e perdeu os que deram certo lá no final. E hoje a gente está muito se envolvendo mais na questão de edificações públicas, e a gente está atualmente trabalhando em programas, um estádio lá no Minas Gerais, em Monte Claro, e uma biblioteca da Universidade Federal de São Carlos. E a gente está em busca, né, de novas experiências, mais no para balancear um pouco com, vamos dizer, também o mercado primeiro de incorporação e condizer um pouco com o que a gente está fazendo na França, porque nós temos agora um escritório também na França, faz uns 10 anos que ele está atuando fortemente e consegue se dividir entre assuntos privados e públicos, e a gente obviamente quer fazer a mesma coisa no Brasil.
Bacana. Gui, infelizmente, a Carolina Bueno, que era uma das sócias, ela faleceu em 2021, e vocês perderam agora também o Damien Murra, que era um arquiteto de vocês, e curiosamente a gente estava fazendo uma postagem sobre o legado dos arquitetos que já nos deixaram, né? Recentemente, a Zaha Hadid Architects estava com uma questão sobre o naming rights dela, e aí outros escritórios também levaram um pouco do legado daqueles que os fundaram, como do Richard Rogers, por exemplo. E aí eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês carregam o legado desses arquitetos que passaram por vocês? Como é que eles estão, de alguma forma, presentes no trabalho que vocês fazem hoje?
A arquitetura é um esporte coletivo, né? Na verdade, ele foi mais encarnado numa época na assinatura de uma figura principal. Lá, logo, nos anos 2000, começou a evoluir, inclusive com nomes que não era mais o retrato dos fundadores, mas era um nome de grupo. A Triptych faz parte desse movimento, a ideia do... O Triptych é o tríptico, né? Uma obra religiosa, então a Santa Trinidade, uma obra em várias partes, mas que compõe aí um conjunto solidário, eu diria assim. O fundamento da Triptych foi justamente ser uma coisa que pode melhor, vamos dizer, sobreviver à perda de elementos fundadores, porque ele é um grupo que sempre se reinventa, mas um grupo que, ao mesmo tempo, tem uma relação muito íntima com as pessoas, e as pessoas que trabalham a gente não tem muito a ver com isso, a gente foi uma coisa assim que acontece, e aconteceu e vai acontecer, é um escritório que as pessoas falam que tem muito afeto, né? Tanto que a perda recente do Damien Murra, que se mencionou, foi realmente uma comoção assim extremamente violenta para todo mundo. A gente obviamente sabia que ele ele tinha um problema muito sério de saúde, mas né, a vida é assim, você só realiza quando o pior acontece. E o Damian era uma das pessoas mais antigas do escritório, né, porque ele trabalhava com a gente há mais de 14 ou 15 anos, é uma coisa muito... Ele participou de várias fases, não todas, né, mas ele participou de uma grande parte da evolução do escritório. Passou também por ser francês a encabeçar mais a interação com o escritório de Paris e trabalho efetivo em projetos franceses com a equipe franco-brasileira que nós temos em São Paulo. Então, realmente, perder o Damian, depois da Carol, inclusive, né, em circunstâncias parecidas, foi um choque muito, muito grande, que as pessoas, até hoje, no escritório, têm dificuldade em absorver emocionalmente. A gente, obviamente, agradece muito a contribuição dele e a memória da Carol.
É, Gui, como você falou aí, né, o afeto é um fio condutor aí da forma como vocês trabalham, se relacionam. Mas a gente imagina que a dinâmica de trabalho deva ser muito distinta, né, na sede de Paris e aí de São Paulo. É, e aí um pouquinho também pelo que você falou da distinção, né, do trabalho dos edifícios públicos para projetos particulares, né? Como se dá a organização dessa dinâmica em contextos muito diferentes? Ou, de certa forma, a metodologia ou esse afeto, ele consegue ter a mesma frequência tanto em Paris quanto em São Paulo? Existe uma... Vocês pensam sobre isso, elaboram sobre isso, organizam o escritório pensando nessa distinção de localização?
É, eu costumo dizer que o trabalho na França e no Brasil são totalmente distintos. Então, é como se a gente tivesse dois cérebros. Trabalhando em projetos brasileiros e outros franceses. Mas isso não quer dizer que não tenha interações conceituais, né? Nos dois mundos. Tanto que na França a gente é conhecido com os brasileiros e no Brasil com os franceses. E não é por acaso, porque eu acho que tem aí um entrosamento e uma prática que consegue ser anotada nos dois contextos, apesar das diferenças destes. Mas, enfim, a gente divide um pouco o nosso tempo entre essas duas realidades que trazem penas e alegrias de modo diferente, mas sempre iguais, e com bastante prazer, porque eu acho que um espaço aí de liberdade que nós temos, uma sorte, né, poder escapar, quando eu estou muito em assuntos parisienses, destes assuntos, e passar uma semana em São Paulo, me relembrar, né, de todo esse tempo, e me sentir em casa, finalmente, porque passei tanto tempo, 17 anos, que eu chego em São Paulo em casa e eu volto em Paris em casa. Então, para mim, eu estou em casa nesses dois mundos. E isso aqui é muito agradável.
Tá, não, então eu vou estender, porque eu não imaginava essa resposta. E aí, assim, são mundos concorrentes ou complementares?
Não, é perfeitamente complementares. Eu acho que as falhas do um completa, vamos dizer, anula os defeitos do outro. Depois de morar 17 anos, eu peguei a família, a Olivier fez isso também antes de mim, ele vai contar se você perguntar, mas nós chegamos, na minha parte, em 2017 em Paris, fazia tempo que eu não morava em Paris, e aí eu recomecei uma atividade em Paris como arquiteto, e como se eu tivesse que reaprender tudo, terminologia, a dinâmica de trabalho, a maneira que tudo isso se constrói, e uma sorte também, porque a gente fez isso num tempo que a gente precisava desse novo desafio, né, dessa nova... E foi um prazer, hoje é um prazer de ter os dois, mas eu me formei duas, três vezes, uma vez na França, depois uma vez no Brasil e depois uma vez na França. Então, são três momentos de formação.
Uma coisa de você ter sócios também e ter essa dinâmica de trabalho em dois países, né? Vocês devem ter uma estrutura que tem que ser mais azeitada, digamos assim. E eu queria saber como é que vocês dividem as funções aí. Os sócios, todos os dois estão no domínio de todos os processos, são várias mãos para cada demanda, tem diretor no Brasil, diretor na França. Como é que funciona a estrutura de vocês?
Os dois sócios são os mesmos na França e no Brasil. A gente até chegou a ser mais sócios, mas a vida decidiu de outro jeito. Mas também nós não queremos perder o link direto com o projeto. Ao passo que isso aqui determina um tamanho crítico para o escritório com tudo e a quantidade de projetos que a gente podia tocar e no Brasil e na França, para que a gente nunca perdesse o contato com... Teve um momento bem mais remoto que o escritório cresceu demais, assim, para o nosso gosto, e a gente começou a perder controle. Então, a gente voltou numa condição que permitia e permite hoje ter um link direto sobre todos os projetos. Graças também à evolução muito rápida da técnica, hoje, realmente, com a generalização da videoconferência, com o WhatsApp, com o cloud, com todas as ferramentas compartilhadas que a gente tem agora à disposição, esse trabalho que teria sido impossível 15 ou 20 anos atrás, provavelmente, nas mesmas condições, se torna possível. E aí a gente fica em contato. Então, o pessoal em Paris vê, né, tem um momento do dia, porque tem 5 horas de fuso, que a gente falava em francês e, de repente, passa tudo em português, porque aí é o tempo que a gente comunica com os grupos de trabalhos, a gente faz uma repartição, né, dos trabalhos, para que tenha um dono só do lado sócio, trabalhos tanto franceses que brasileiros, e depois a gente recria grupos de trabalho em volta desses projetos, e o Olivier tendo reuniões diárias, a gente trabalha um na frente do outro, na mesma sala, e troca direto sobre os projetos, todos eles, mas a gente gosta de aí ter depois a escala do grupo, este grupo sendo dirigido por um chefe de projeto, geralmente, e o total, né, das duas entidades sendo administrado por coordenadores. A gente tem vários coordenadores sênios que estão aqui com a gente há muito tempo, e do lado brasileiro, tanto como do lado francês, esses coordenadores têm sempre uma função distinta, ou é arquitetura no Brasil, ou é interior design, ou é arquitetura francesa no Brasil. Ou então a gente dividiu dessa forma as responsabilidades para poder manter não uma estrutura piramidal onde você perde controle, mas sim mais uma coisa horizontal onde eu tenho vários núcleos interagindo.
Joia, Gui, minha pergunta inclusive vai nesse sentido, né? Então, assim, vocês têm essa vertente do design, que você já respondeu aí, que trabalha de uma forma horizontal, né? Inclusive vocês ganharam um prêmio no IF Design, né, esse ano. Como foi a construção dessa vertente que não é a da arquitetura, né, para o design? Isso nasceu naturalmente, através de alguma demanda específica de um projeto, ou fazia parte do plano mesmo vocês terem essas frentes distintas?
Nada na Triptych fez parte de um plano. tudo foi acaso, encontro e construção a duras penas. Mas o plano, aí no caso, o interior design, foi realmente uma coisa que veio de um lado e saiu do outro. A princípio, a gente começou como arquiteto de interior design, né? Como eu falei, a gente fez apartamentos como vários arquitetos, inclusive no Brasil e na França, fazem no início de carreira, se começa a fazer apartamentos. E a gente também começou a desenhar vários lugares públicos, inclusive discotecas, como a The Edge, o Sonic, bares e restaurantes, lojas para o Reinaldo Lourenço, para algumas marcas, a Gaston, no Rio. Então, a gente sempre teve uma atividade e depois concentrou ela um pouco mais em complemento da arquitetura. A gente gostava da ideia de, ao fazer um prédio, ter o controle das áreas comuns, do ouro, enfim, tudo o que acontece, porque eu acho que a gente entende que é uma extensão do trabalho do arquiteto numa outra escala. E depois surgiu oportunidades de realizar hotéis, que eu acho que foi aí o grande motivo da nossa consolidação em interior design, porque o escritório hoje tem uma atividade de hotéis muito forte, tanto no Brasil quanto na França, e que essa atividade ela é muito ligada, não sempre, que o arquiteto do hotel, nem sempre o designer do hotel, mas a gente tem várias demandas de design de hotel, e através desse design de hotel foi natural chegar até o design de objetos, e de imobiliários, né, que foi uma dinâmica que se cristalizou em volta da Breton, né, em uma linha com a Breton, e eu acho que uma coisa que a gente vai fortalecer é continuar.
Gui, queria te agradecer por conversar aqui com a gente.
Gui, muito, muito obrigado pelo seu tempo, é muito interessante poder falar contigo sobre esses aspectos, que não necessariamente dos projetos, né, mas a nossa audiência fica muito feliz em conhecer essas histórias, que são muito similares à história de muitos profissionais e tal, e é muito legal ter vocês aqui falando dessa jornada, muito obrigado.
Obrigado a vocês pelo convite, muito obrigado mesmo.
Bom dia, Olivier. Obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente.
É muita honra. Obrigadíssimo.
A honra é toda nossa. Obrigado pelo tempo de vocês, que é bem apertado. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai adorar escutar um pouquinho sobre os projetos, né? Porque as imagens estão ali, né? Os projetos estão publicados, mas a fala, né, de quem participa do processo é sempre muito interessante. A nossa audiência é sempre muito interessada por isso. E é uma honra a gente ter vocês aqui falando um pouquinho do trabalho.
Exato. Olivier, a gente está aqui com o projeto Harmonia 57, que é na Vila Madalena, e é um projeto que não é muito recente, né? Eu inclusive, vi pessoalmente esse projeto, e eu lembro de ter, antes de ter visto o projeto, eu tinha estudado o projeto, porque, como professor, a gente faz alguns seminários, os alunos apresentam alguns projetos, eu conhecia como projeto só, depois eu fui ver pessoalmente. É um projeto interessantíssimo, né? Você conseguiria explicar um pouco a concepção, porque tem uma coisa de você fazer algo meio que inacabado, que de alguma forma ele fosse se mudando ao longo dos anos, enfim.
Sim, é um projeto bem importante, bem fundador, né, para a agência. É um projeto antigo agora, mas foi um projeto super importante. Primeiro, a gente, na época, a gente tinha uma fascinação, né? A gente era fascinado pelas obras. Tem um momento um pouco mágico com esse arquiteto. Quando você está construindo o prédio, a obra não é acabada, tem ainda muita força durante a obra. E uma vez que você acaba o prédio, de uma certa forma desaparece uma certa magia, né? Um certo, que o objeto construído é finalizado. E, de uma certa forma, ele entra num novo ciclo. Ele é novo, e com o tempo ele vira menos novo, vamos dizer. Ele vai entrar num ciclo de decadência, né? Vai envelhecer, mas muitas vezes, especialmente no Brasil, onde tem uma força na natureza, uma força muito grande, uma intensidade na natureza, ele vai ficando menos novo, menos bonito, vamos dizer. Então a gente tinha essa fascinação para as obras, para o lado inacabado, né? E da força de uma obra não acabada. E a gente queria construir um prédio que guardasse essa força, né? Nesse sentido que a gente pensou no início esse projeto. Ao mesmo tempo, a gente tinha um sonho, né? Como europeu, a gente tinha um sonho que era construir um prédio sem ar-condicionado. Era um lugar pequeno, a gente no início queria fazer o programa inicial era ateliê de artistas. Então a gente queria fazer um prédio sem climatização, a gente quer criar um prédio que consegue se passar dessa climatização. E a gente tinha um terreno muito, muito, muito interessante, porque esse terreno era embaixo da Vila Madalena, perto de um coletor de água pluvial. Todo dia, quase no verão, a gente tinha um enchente, a gente tinha 1 metro, não todo dia, mas muitas vezes durante o verão. A gente tinha quase 1 metro de água na rua, a gente tinha carro boiando com a força da água, porque a gente estava bem na frente do beco do Batman, bem lá embaixo na Vila Madalena. Era uma coisa surreal, era uma coisa apocalíptica. Essa força da água, bem inspiradora, a gente queria tornar esse problema uma força. E ao mesmo tempo, a gente tinha um subsolo, a gente tinha que fazer um subsolo nesse projeto, foi pedido para o cliente. A gente tinha percebido que, na época, em São Paulo, quando você fazia um subsolo, você tinha que bombar a água quando ela subia, e você tinha que jogar ela no esgoto. E a gente achava um absurdo essa história de ter que pegar uma água e jogar no esgoto, uma água que limpa, que é... A gente pensou, como a gente pode reusar isso tudo? Aí que surgiu essa ideia de criar uma máquina, um prédio vivo, né? De tentar criar um prédio que tem um que vai se construir com o tempo, que vai evoluir com o tempo, que respira, que usa essa água que está sendo jogada para o esgoto. Assim que a gente criou essa pele dupla, então uma espessura bem grande, com um ar entre a pele externa e a pele interna, uma lâmina de ar, e a gente criou esse revestimento que é bem grosso, e a gente criou uma mistura de cimento, não me lembro do nome agora, do material que guardava a umidade, e a gente fez buraquinhos para criar focos de um ecossistema, tanto vegetal e animal, né? E a gente simplesmente todo dia jogava água em cima do prédio, tocava um alarme e aí a água começava a comer. Esse prédio existe ainda, né? Então, e aí a gente criava essa pele que com o tempo a gente imaginava que ia ficar mais grossa, mais espessa, mais mineral, com mais vegetação. A ideia não era fazer um prédio vegetal, tá? Era uma crosta que a gente queria criar. E assim, essa crosta muito fresca ia criar um prédio muito rústico, né? Uma certa forma, um brutalista, mas um brutalismo meio vivo. E isso ia dar a possibilidade para o prédio ser mais fresco e não usar ar-condicionado. E criar também um elemento de contato muito forte, tanto vivo, entre a arquitetura e o ser humano.
Olivier, uma curiosidade, né? Assim, projetos dessa natureza, com essa possibilidade de, né, transcender a arquitetura e transformá-la também num meio de diálogo, né, com a natureza, com sistemas, com a cidade, né? Você falou das inundações. Como foi a encomenda desse projeto? Essas questões nasceram juntas com o cliente ou foi em algum momento da demanda em que essa oportunidade se tornou visível? Como foi conseguir, porque a gente percebe hoje na produção, sobretudo, né, para o mercado imobiliário e tal, há um certo enrijecimento de fórmulas e tal, e vocês conseguiram, de certa forma, produzir um projeto que é o avesso disso tudo, né, literalmente. Como que foi essa discussão com o demandante, com o cliente, né?
É super interessante, porque essa pergunta, essa questão, tá? A gente é um pouco louco na época, mas a gente não tinha cliente, quase não existia cliente para a Pliptic na época, não existia muito. A gente era novo arquiteto, jovem arquiteto, não tinha... O mercado era muito diferente, bom, não tinha aberturas, vamos dizer. A gente fazia apartamentos, decoração, essas coisas, boates, discotecas, essas coisas. A gente tinha como um jovem arquiteto, não é? Acesso era difícil para construir alguém, confiar um projeto. Então a gente foi autoproduzir, a gente achou um terreno, esse terreno ninguém queria, porque era muito ruim. Porque tinha enchente todo dia lá, né? O preço era muito barato, e a gente foi ver vários amigos, a gente não tinha dinheiro, mas a gente foi ver os amigos, e a gente juntou essa turma, e aí dessa forma a gente conseguiu comprar um terreno e construir o prédio. Então, o cliente não tinha, mas a gente criou o cliente, nós fomos, a gente acabou criando, esse é o próprio incorporador, vamos dizer. Então, uma produção, uma autoprodução, né? A gente é diretor do filme e é mesmo o produtor. Foi bom. Foi perigoso, mas...
É o que tornou isso possível, né?
Assim, não, é assim, porque ninguém ia bancar grandes, uma coisa dessa, né?
Nesse segundo projeto aqui, já é um projeto em Paris, né? Que é o Vila M. Tem um programa muito interessante. Eu acho que a gente podia começar a conversar do projeto falando sobre o programa, o que vocês precisavam fazer nesse edifício e o resultado que vocês conseguiram chegar.
Também é muito importante para nós, porque o primeiro que a gente chegou a construir quando voltamos para Paris, quando a agência reabriu em Paris. Porque, para lembrar, o Gui já falou, né, a Triptych começou no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2001, e a gente voltou para Paris a abrir, a atuar mesmo, só no 2010, 2015, enfim, nesses anos. Esse foi o primeiro prédio que a gente realizou em Paris, em 2015. Como te falei, né, a Harmonia já era um prédio, na época ninguém fazia prédio vegetal, né? Foi um dos primeiros prédios vegetalizados, foi a Harmonia. Na época, a ecologia, essas coisas, era meio considerado como bobeira, né? Uma coisa que não fazia muito sentido. Já com esse projeto, a ficha já tinha caído para todo mundo. O mundo tinha entendido que o problema era sério. E foi muito interessante esse projeto, porque a pessoa que buscou, procurou a gente, era o plano de saúde dos médicos na França. E eles querem fazer um prédio para eles, para os médicos, para receber eles, todos os médicos de toda a França, e um lugar onde eles podem se encontrar, se formar, se tratar. Porque acontece que médico não vai no médico, médico não cuida dele mesmo. Tem uma grande, grande proporção de depressão. Não sabia isso, mas é um trabalho muito duro, muito difícil, com falta de reconhecimento, enfim. Então, esse pedido foi criar um projeto, um prédio, que era, ao mesmo tempo, um instituto de saúde, uma casa de saúde para os médicos, escritórios para startup na saúde, um hotel e um centro de conferência, restaurante e bar. Então, tipo uma casa da saúde, tipo a Vila M, porque Vila Médicis, da medicina, Vila da Medicina. Então, uma mistura, assim, de programação. Então, é muito interessante. Aí, a gente criou um projeto bem simples, que é uma grande grelha, né? De novo, uma máquina, um pouco com a harmonia. A gente criou uma armatura forte, que é a estrutura própria do prédio, né? O prédio vai se apoiando nessa estrutura externa e sobre as duas fachadas, interna e externa. E essa fachada, as vigas, a gente usou as vigas para colocar terra, bastante terra, muita terra, de verdade, e criar um jardim vertical. E aí a gente tropicalizou Paris, né? A gente brincou com isso, porque a gente queria realmente um prédio que tem uma grande transparência, tudo de vidro, né? Mas, ao mesmo tempo, essa estrutura que vem proteger do sol, que cria esse suporte para a natureza. A gente tentou criar ele de uma forma muito flexível, para poder mudar depois, com o tempo, a organização interna dele e poder não virar um prédio que daqui a 15 anos, 10 anos, seja sem consistência, né? Que é um prédio fácil de reciclar, de reformar, de reorganizar.
É, tem uma coisa no prédio que eu achei interessante também, que parece que ele é uma evolução até do que vocês fizeram no Harmonia, né? Que é uma ideia, né, de misturar um pouco a natureza dentro do edifício. E aqui vocês estão num ambiente muito urbano, né? Que dá para ver também pela relação com os outros edifícios, né? E tem uma coisa também que eu fico imaginando, né? Aí eu acho que você pode descrever melhor, né? Como é que é a legislação da cidade de Paris, que eu imagino que seja muito restritiva. Não sei se é o caso desse projeto.
Alors, obviamente, a lei é extremamente restritiva, porque você tem que seguir recursos parisiens, né? É engraçado que você pergunte isso, porque foi muito difícil defender o projeto junto com o órgão do patrimônio histórico. Aliás, foi uma briga feia. Eu tive que chamar a prefeitura e a prefeita para defender o projeto, porque ele foi recusado várias vezes, porque o patrimônio histórico sempre achava que era um prédio que era totalmente fora do padrão, né? Haussmannien, é um lugar extremamente mineral ao redor, e a gente está vendo como Paris não se adapta bem com o pico de calor que a gente está vivendo agora, por exemplo. E a gente criou uma coisa realmente totalmente diferente. Foi uma luta política, os prédios, mas conseguimos, no final, a convencer da absoluta necessidade de pensar de uma forma diferente os prédios e a relação entre arquitetura e natureza, arquitetura e o ser humano mesmo, né? Como a gente se relaciona. É um prédio que muito, como você vai, que é extremamente legal, porque não é uma fachada vegetal, como a gente vê em todo lugar, né? Não é uma pele vegetal. Você tem um terraço, tem uma continuidade entre um interno e externo. Então, você está realmente dentro dos quartos, dentro dos conjuntos de saúde, da casa de saúde. Você está realmente entre a cidade, está suspenso entre o prédio, a natureza e a cidade. Você tem uma relação extremamente forte com o externo, com esse dispositivo.
Aproveitando essa essa sua fala sobre essa estrutura regular que vocês criaram, que tornaria esse espaço flexível, né? A gente podia passar para o projeto do Inspira São Paulo, né? Que tem, assim, claro que, né, é uma natureza bem distinta, mas essa ideia da estrutura como organizadora e uma arquitetura que possa promover essa flexibilidade de usos e tal. Assim como vocês anteciparam a agenda da natureza e que permitiu vocês projetarem lá em Paris, tiveram essa demanda da Vila M, de certa forma também a Vila M, vocês anteciparam também essa discussão sobre a flexibilização do edifício e tal, e que conduziu vocês para esse projeto do Inspira?
Sim, sim, acho que é uma coisa essencial. É muito engraçado porque quando eu comecei a estudar arquitetura como aluno, né, nos anos 2000, era um momento muito peculiar, porque o arquiteto tinha a impressão que ele não ia construir para séculos, como antigamente se fazia, né? A gente tinha a impressão que você fazia um prédio e daqui a 30 anos, 40 anos, o pessoal ia demolir ele e construir um novo. Então, a gente chegou a desenhar muitas coisas na época com essa ideia que sua arquitetura não era eterna, né? Como você fazia um prédio no Renascimento, você tinha, o arquiteto tinha essa impressão que para sempre o prédio ia ficar, ia durar. No ano de 2000, você tinha a impressão que tudo ia desaparecer, porque nessa época, o carbono, a energia, era considerada como infinita. E as coisas antigas, você jogava fora. Você fazia uma coisa, você usava e depois você jogava fora, né? E aí mudou entre 2000 e hoje, né, essa percepção. E claramente, ficou claro que a gente ia construir para agora, para sempre, porque você não vai poder daqui a 50 anos demolir e construir novamente, porque a energia, o carbono agora é contado. É, então você tem que construir coisas que vão ter que ter várias vidas. E você tem que pensar isso como um ponto de partida, como um ponto muito forte. E isso mudou muito a minha percepção, a nossa percepção da triptique da arquitetura. Então a gente criou, nesse caso do Inspira, um prédio realmente que é com uma estrutura externa, então que não tem, que não cria impacto sobre a organização interna, que libera totalmente o plano, né, como o Corbusier falava, plano livre, e a gente libera inteiramente, então o uso interno pode ser organizado de uma forma grande, né, a gente tem bastante possibilidade, potencialidade, e ao mesmo tempo, essa estrutura externa, a gente usa ela de novo como suporte para a natureza. Bom, obviamente que a natureza que foi colocada é uma natureza que não tem muita força hoje, um pouco triste com isso, que não tem força de crescer sobre essa grade de concreto que a gente criou, mas eu espero com o tempo que ela vai crescer, que a gente vai colocar mais plantas com essa capacidade de trepadeiras e tudo mais, mas a ideia primeira é que essa grade ela desapareça, que ela seja comida, que ela seja engolida, né, pela natureza que a gente colocou. Então é uma greia extremamente racional, extremamente utilitária, e ao mesmo tempo ela é o suporte de um dispositivo concebido para gerir ela mesma.
Excelente. É um prédio que está também no meio da cidade de São Paulo, né? O que a gente consegue ver pela implantação aqui, que ele, na verdade, ele tenta ser um diferencial do seu entorno, né? Já que aqui no Brasil cada um faz o seu, e essa preocupação que a gente tem em Paris, por exemplo, ela é quase nenhuma, né, nesse sentido, né?
Diria que quase que uma obsessão, né? Foi a grande dificuldade que vocês tiveram lá.
Sim, a gente está buscando um ritmo, né, muito forte, né? É verdade que tem tanta... Nós estamos perto da Paulista e tem uma expressão muito individualista, né, do capitalismo, da arquitetura, e a gente vê muitas formas diferentes, e isso é a força de São Paulo, essa beleza, né? Mas dentro dessa cacofonia, dentro desse concerto louco, né, a gente tentou criar uma coisa muito pura, muito minimal, né, como um contrapeso. A gente tentou esclarecer a situação com uma grade perfeita e um ritmo muito, muito simples.
O outro projeto que a gente tem aqui, do Colégio Sacré-Cœur, né? Basicamente são umas coberturas que vocês fazem né, na parte poliesportiva, é que ao invés da estrutura em concreto, vocês usam uma estrutura em madeira. E a gente fez um episódio recentemente falando da arquitetura em madeira, e ela é desafiadora aqui no Brasil ainda, né? Não sei se em outros países também, mas a escolha... Eu queria saber um pouco da escolha do material, né, da estrutura em madeira, e como é que foi conceber esse projeto, que é um projeto em frente a um edifício que é tombado, se eu não me engano, né, Olivier?
Sim, sim. Não sei se você tem fotografias da Marquise, né, mas eu acho que é super importante essa ligação para... De verdade, a gente criou... A gente tinha que reformar, né, o Sacré-Cœur, que é uma escola tradicional, bem famosa em São Paulo. Obviamente, reformou a escola, mas se concentrou muito sobre os espaços externos. E a gente criou uma marquise ligando esses novos ginásios, né, quadra de futebol, basquete, vôlei, essas coisas, e os prédios antigos, e criando uma nova paisagem, assim, entre a marquise para as crianças. Um projeto que eu adoro, porque quando eu vou lá, eu vejo que funciona tão bem. Eu vejo, tá tão legal, as crianças correndo em todo lugar. Elas, uma interação muito forte entre o jogo, o corpo das crianças e o espaço externo, a arquitetura. É incrível. E a gente quer uma dilução muito forte entre a parte interna e externa. A gente quer criar esse link entre natureza, o mundo e a parte histórica e mais fechada. A escola, antigamente, quando a gente começou o projeto, era ou você está dentro ou você está fora. E fora não é um jardim, e dentro é arquitetura. E nós, a gente buscou diluir esse limite, essa fronteira, e ativar realmente uma relação muito mais forte, muito mais rica e muito mais complexa. Eu acho que funcionou. E a madeira, a gente usou a 15 anos atrás a madeira, no primeiro projeto francês de madeira, aliás, o primeiro escritório que foi construído aqui na França de madeira, o Chique que construiu. Sempre tentamos usar madeira, pedra, terra, palha, a casa dos três porquinhos, né? A arquitetura dos três porquinhos. A gente sempre usa, e a gente usa muito na Europa, porque as normas são bem diferentes que no Brasil, e a arquitetura, a natureza dela é bem menor, porque a altura dos prédios é bem menor. Então, claramente, a gente tá com muito mais facilidade a usar madeira na Europa, por causa dessas razões. No Brasil, como a gente faz muito, o Brasil escolheu como modo de habitação, construção de habitação, escolheu a torre, né? É muito mais difícil, porque a torre ela tem muitos andares, é uma construção que tem que resistir ao vento, à chuva, a construção de madeira vence com muita dificuldade, tantos desafios. Usar madeira numa torre está sendo feito no Canadá, está sendo feito na França, 50 metros, 100 metros, mas é extremamente caro, uma tecnologia extremamente difícil, os bombeiros não gostam. Então, claramente, no Brasil é mais difícil usar, porque tem menos construção de um andar, dois, cinco andares. É muito mais difícil. Mas é um material inacreditável, porque ele tem uma qualidade ecológica, de carbono e tudo mais, então, ponto econômico e fantástico, enfim, o ponto ecológico e fantástico, mas também do ponto emocional, né, a relação, é madeira é uma matéria viva, então é uma relação muito mais sensual, ele não é transformado, então é muito mais forte entre você e esse material. Ele envelhece também, quando a gente ia voltar com a primeira harmonia, ele tem um envelhecimento que é extremamente interessante, ele não é como um metal, um inox, ele tem uma vida, como um ser humano, né? Ele envelhece e a beleza dele muda com o tempo. Então, eu acho isso extremamente interessante.
Muito bom. Agora, um último projeto que a gente vai ver aqui, que, curiosamente, né, se a gente for parar para pensar, só olhar o projeto sem ouvir vocês falando, a gente pensaria, ah, esse projeto da Casa das Mulheres não tem nada a ver com outros projetos, mas depois que você fala e depois de tudo que a gente está conversando aqui, ele tem uma relação muito próxima do que vocês fazem enquanto arquitetos, né? E tem uma coisa peculiar nesse projeto, obviamente, que é a questão cultural indígena. Aí eu queria que vocês explicassem um pouco o que é esse projeto para a gente e qual o contato que vocês tiveram com essa cultura. Eu imagino que por vocês virem para o Brasil, eu acho que interesse nessa cultura indígena também já existia de alguma maneira, mas explicar como é que foi fazer esse projeto, o que vocês pretendiam, né? Como é que foi angariar esse projeto e a relação que vocês tiveram, né, com essa cultura brasileira, né, extremamente autêntica.
Esse projeto é muito importante, mas para você entender, na França hoje a gente está tocando bastante projetos e nós estamos usando cada vez mais materiais e técnicas antigas de construções. Por quê? Porque a gente tem uma lei que obriga a gente a respeitar um peso carbono extremamente baixo. Isso quer dizer que se não conseguimos usar metal, concreto é muito difícil usar, então você tem que usar, de novo, os porquinhos, três porquinhos. Você tem que usar madeira, isso funciona bem, pedra construtiva, a gente voltou a usar, a gente acabou de fazer um projeto em Paris de pedra construtiva, quem diria há 10 anos atrás que ia voltar à pedra construtiva? Terra, mas a gente está fazendo um colégio com terra, né? Palha, bom, a gente usa dentro, né? Então, madeira, terra e pedra. Então, para você entender, a gente está voltando a usar técnicas extremamente arcaicas, antigas, porque para conseguir alcançar os objetivos de sustentabilidade pedidos hoje. Então, é totalmente normal de olhar com muita atenção essas técnicas indígenas, porque eles são um ensino inacreditável. Eu me lembro do Robert Venturi, né, que escreveu um livro que era Enseignement de Las Vegas, né, Ensino from Las Vegas. Hein, ele foi para Las Vegas e viu uma arquitetura do signo, do texto. E isso só nos anos 80, do século passado. Eu acho que hoje a gente pode escrever Ensino do Xingu, né, Ensino da Amazônia. Nessa cultura que a gente pode entender como construir o futuro. Tem uma arqueologia, né, a gente tem que promover. E é muito louco que você vai lá, obviamente, uma fascinação nossa para o Brasil e para mais rica e primária as culturas brasileiras, mas a gente foi fascinado também para um fenômeno que é terrível, né? Que nós, como ocidentais, a gente tem um retorno muito forte sobre como acabar com o mundo, como foder com o mundo. A gente tem viu, a gente foi séculos de evolução e a gente tem claramente uma visão bem clara do desastre que uma ação humana pode criar sobre o nosso meio ambiente, o mundo ao redor. E a gente quer voltar, a gente quer corrigir, curar, a gente quer voltar a uma arquitetura e um jeito de fazer, de viver mais sensato, mais viável, mais harmonizado com a natureza, com o mundo. Porque nós sabemos que se a gente não faz isso, a gente vai destruir nosso futuro. Quando você vai na Amazônia, você vê os povos do Xingu, por exemplo, num processo de modernização extremamente acelerado, pedidos de prédios, de arquitetura, e obviamente que rapidamente essa riqueza vai desaparecer. E é engraçado porque nós estamos num momento totalmente oposto. Nós, a gente quer voltar a construir coisas extremamente mais simples, mais natural, e eles, num momento totalmente oposto, movimento totalmente oposto, estão indo para uma coisa extremamente mais modernas, sofisticadas e artificial. Então, esse encontro ele é essencial para um do outro, aquela cultura se enriquecer e não acabar no mesmo situação de sempre, né? Então, é assim que a gente chegou a estudar e trabalhar na Amazônia, e a gente cruzou, e a gente trouxe vários projetos, e a gente sempre ofereceu projeto de graça para quem precisava lá. E assim que a gente foi, que a gente encontrou uma associação, chegou a pedir um estudo sobre projeto, sobre essas casas das mulheres.
Muito bom. E é um programa aparentemente simples, né? Você tem um espaço multiuso, escritório, mas tudo isso respeitando um tipo de construção milenar que já existe lá, né? E entender isso, né, como uma arquitetura possível até de você construir dentro das cidades, não só no ambiente mais rústico, né, mas também um aprendizado para outros projetos também, né, que a gente pode utilizar nos projetos mais mundanos, digamos assim, né?
Sim, sim. É verdade que o projeto parece bem tradicional, mas no fundo ele não é, porque a gente tinha pedidos que são bem contraditórios. Eu acho que o grande desafio foi de respeitar uma filosofia, enfim, uma arquitetura tradicional, mas ao mesmo tempo respeitando os pedidos de modernidade, né? Por exemplo, um projeto desse, se for pedir um vão muito grande, um vão que não existe na arquitetura tradicional, um pedido, né? Como conseguir esse vão numa estrutura que seja tradicional? Como foi pedido espaços fechados? Isso não existe na arquitetura tradicional do Xingu. Como você vai respeitar isso? Se foi pedido banheiros, como que você vai respeitar banheiros? Lugar trancados. Foram feitos vários pedidos que fogem totalmente da arquitetura tradicional. Então, como você consegue responder, atender a esses pedidos, que são legítimos, né? Que você não pode falar, não, você tem que ficar com uma arquitetura sua, tradicional, ponto, acabou, senão... E, ao mesmo tempo, casar essa evolução com o respeito da arquitetura tradicional. E todo o desafio desse projeto foi esse, foi muito trabalho. Como criar uma cobertura que seja perene, que consegue vencer o tempo, que não perde manutenção e que não seja plástico, metal. Como você consegue guardar essa coisa inacreditável da arquitetura Xingu, que realmente para nós é importante, que faz o link com o primo projeto que a gente mostrou da harmonia, que é uma arquitetura viva. Mas eu acho que o próprio pessoal do Xingu considera os prédios como ser humano, ser vivos. Aliás, o nome que vai descrevendo a arquitetura usa a perna, o pilar são as pernas, tem o nariz, tem o olho, o anus. A descrição delas e considera como uma arquitetura viva. E é isso que a gente quer fazer com a harmonia. Então, para nós, é isso que a gente quer também introduzir dentro das construções de torres em São Paulo. Como a gente consegue reencantar a arquitetura e recriar esse link entre o ser humano, o mundo e a natureza.
Muito legal. É uma curiosidade, em quanto tempo, assim, até de começo da execução até o final, foi mais demorada do que um projeto tradicional? Ou foi realmente um dos objetivos foi construir de forma mais rápida?
Não. De verdade, é um projeto que é extremamente longo, porque ele não foi desenhado para a Trip Xingu de uma certa forma, né? Mas a gente é um processo de workshop, de trabalho, onde as mulheres... Nós, a gente foi só um médio, a gente só foi um mediador, né, do projeto. Então, no final, o design é feito para muitas pessoas. E tem muitas conversas em volta disso. Então, o que demora muito tempo, esse tempo da fala, né? Mas é isso que deixa o projeto rico, que enriquece, que dá a ele a consistência.
Bom, Olivier, queria agradecer a você pela contribuição aqui, por conversar com a gente a respeito dos seus projetos, que eu acho que tem uma riqueza muito grande, não só em termos de concepção, mas em termos também de contribuição que vocês dão para a arquitetura contemporânea, não só no Brasil, mas para o resto do mundo. E parabenizar vocês pelo que vocês têm feito e, enfim, desejar vários outros projetos e que vocês possam depois conversar com a gente sobre eles também. Muito obrigado pelo seu tempo aqui.
Obrigado, Alisson. Obrigado, muito querido. Muito obrigado, Rafa, pelo convite, pelo tempo e até já.
Isso aí, gente. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. E até mais.